Amém, irmãos. Graças a Deus por tudo. Nem sabemos mais pregar, né? Porque ficamos muito tempo fora, olhando naquele retângulo ali e falando não sei para quem. Então, agora estamos aqui, né, diante dos irmãos, graças a Deus. E aguardando quando estivermos naquela grande reunião que Paulo disse, a vinda do Senhor é nossa reunião com Ele, né? A nossa reunião com o Senhor, isto é o mais esperado. O Senhor disse que onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Eu não sei quantos se reúnem pela fé que vão ver Jesus no meio da congregação. Mas se nós não conseguimos vê-lo hoje, não o veremos amanhã. Esta é uma verdade. Se não conseguimos vê-lo pela fé, não o veremos presencialmente. Porque a palavra de Deus diz, um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé, né? O justo viverá da fé. A fé realmente é o fator determinante para a vida de um justo. Ninguém é justificado pelas obras, mas diz a Bíblia, somos justificados pela fé. E pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por aquele sacrifício no Calvário, aquele sacrifício que realmente nos fez amigos de Deus, reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Bendito seja o Senhor. É realmente tão bom servir a Jesus, amém? É maravilhoso caminhar com Deus, é maravilhoso ser amigo de Deus, é maravilhoso saber que Deus é nosso amigo. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos sendo trabalhados por Deus, né? Cada dia sendo trabalhado pelo Senhor. Eu posso perguntar algo assim: para que o Filho de Deus veio a este mundo? É algo muito assim misterioso. Para que ele veio? Mas toda a Escritura revela o propósito divino. Consideremos que o Senhor tenha vindo com um determinado propósito. Recordemos a queda do homem. Recordemos o primeiro pensamento de Deus acerca do homem. Qual foi o primeiro pensamento de Deus acerca do homem? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Este foi o primeiro pensamento de Deus acerca do homem. E qual é o primeiro pensamento acerca do homem em relação a Deus? Nenhum. Ele não teve nenhum. Então, o que veio Jesus Cristo fazer neste mundo? Ele veio realmente, depois da queda do homem, revelar como é um homem à semelhança de Deus. Como é um homem à imagem de Deus? Foi para isto que o Filho de Deus veio a este mundo, se fez carne e habitou entre nós. E João disse, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele veio involucrado de uma, como diz Paulo, involucrado num tabernáculo, numa barraca, como diz ali, ele se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, quer dizer, tabernaculou. Ele reuniu conosco, né? Esteve conosco. E agora, ele veio para levar o homem caído, que está na imagem do próprio homem, decadente, corrompido desde a raiz, até O total, desde cima da cabeça até a ponta dos pés, Jesus veio restaurar esse homem caído à imagem e semelhança de Deus. Por isso que a Bíblia diz: Cristo em nós é a esperança da glória. E diz a Bíblia que no começo todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas agora Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia! Cristo em nós. A única forma de restaurar o homem e chegar à imagem e semelhança de Deus é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Devemos nós ter mais devoção ao Senhor, saber que homem nenhum entraria na glória de Deus. Nenhum homem entraria na glória de Deus. Mas um homem se fez, né? Deus se fez homem e entrou na miséria dos homens, para nos levar da miséria dos homens para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus, todo esse tempo Deus tem trabalhado nas nossas vidas, dentro das nossas casas, ainda que lá, outrora, nós nos desesperaríamos, porque religiosamente estávamos acostumados a ser igrejeiros, sentadores em bancos de igrejas, em templos, e aquilo que era igreja para nós, hoje não. O Senhor enviou seu Espírito Consolador e esse Espírito habita em nós. Habita em nós, proveniente de Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Somos a casa de Deus. Nós não dizemos mais vamos na igreja, mas nós dizemos diferente. Nós somos a igreja e vamos nos encontrar com os irmãos que também tem o Espírito Santo habitando neles. Ninguém que não tenha a habitação do Espírito Santo entrará na glória de Deus. Este é o selo da redenção. O Espírito Santo foi dado como selo da redenção. E nós somos filhos de Deus por méritos de Cristo e por ter nos dado do seu Espírito. Graças a Deus. Não basta eu pegar uma Bíblia e sentar num banco de reunião e dizer: ah, eu já estou garantido. Porque hall, o nome no hall de membros das igrejas não significa que está no hall dos livros da vida. É por isso que cada filho que nasce dentro da igreja necessita conhecer o Todo-Poderoso para mudar de natureza. Não se coloca vinho novo em odres velhos, mas tem que ter realmente uma mudança de natureza, uma nova natureza. E Jesus veio trazer isso para nós. Jesus veio realmente plantar a natureza divina em nossos corações. Sem a natureza divina, não fazemos nada do que é a vontade divina. Não. Como realmente o Senhor é maravilhoso para nós, que o Filho de Deus tenha se humilhado. Olha, nós podemos assim, em atitudes, reconhecer que realmente todos os irmãos são superiores a mim e eu faço alguma coisa por eles. Mas e no pensamento? Será que a minha humildade não está sendo uma exaltação por estar fazendo alguma coisa para os irmãos, para que eles vejam que eu sou uma pessoa maravilhosa e boa, por isso estou fazendo essas coisas? E lá dentro do pensamento, o meu pensamento é bom. Graças a Deus que os irmãos me reconheceram. Glória a Deus. Né? Não, o Filho de Deus veio a este mundo e ele fez tudo com um pensamento. Tudo aquilo que ele fazia estava dentro do seu coração, desde a eternidade passada. Porque Deus não muda. Se Deus é humilde, sempre será humilde. Se Deus é humilde lá no céu, ele é humilde na terra também. Então, hoje, o Senhor Jesus foi exaltado às alturas. Diz a palavra que recebeu um nome que é sobre todo nome. Não há nome mais famoso em todo o universo, em toda a criação, do que o nome de Jesus. Então, ele retorna à sua glória e ele deixa um corpo parecido com ele, que vai andar nas mesmas pisadas. Vai ter a mesma imagem, um povo humilde e pobre, um povo simples e puro. É esse povo que o Senhor Jesus tem como seu representante na terra. E por meio deste povo, não adianta nem presidentes, nem reis, nem pobres, nem os mais humildes das favelas, nem os grandes que habitam em palácios, poderão realmente entrar em comunhão com Deus, senão por meio de Cristo e agregado, congregado, unido à igreja. A palavra do Senhor diz que em Cristo congregarão todos os povos. Então nós nos encontramos em Cristo. Eu não sei, existe uma grande dificuldade da unidade da igreja, da expressão desse testemunho. Mas sabe por quê? Porque pode ser que em algum ponto nós nos afastamos de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos foram batizados em Cristo. Então todos só vão se encontrar em Cristo. Ah, não, mas eu tenho que me encontrar num ponto doutrinário que eu creio aqui. Então esse ponto doutrinário é a forma da nossa unidade. Não. Totalmente não verdade. A Bíblia diz que em Cristo somos um corpo. Mas os homens, muito estudiosos da Bíblia, são realmente peritos em se centrarem nos pontos doutrinários, ou, dizendo assim, nos pontos de vista. Que vista? De Deus? Não, dos homens. Nós devemos hoje voltar-se para Cristo. Então, verdadeiramente, vamos ter homens e mulheres segundo a imagem do Senhor. Né? Nós temos uma longa carreira pela frente. É uma carreira maravilhosa. É uma vocação celestial que o escritor aos Hebreus nos mostra, e essa carreira é para alcançar um prêmio. Capítulo 12 de Hebreus, diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui vamos observar algo aqui. Deixemos todo o embaraço. Essa palavra aí pode ser substituída por peso. Um atleta, se ele vai correr, por exemplo, 42 quilômetros, que é a maratona mais longa, e se ele, por exemplo, resolver carregar 2 quilos, ó, que seja 2 quilos, que aparentemente pode ser fácil de carregar, 2 quilos no seu corpo a mais, então ele está na sua mão segurando um objeto de 2 quilos e está correndo, ele está correndo. Esse objeto de 2 quilos, talvez em 5 quilômetros, se torne em 4 quilos. E se ele correr mais 5 quilômetros, se torna em 8 quilos ou 6 quilos. Enquanto mais estiver próximo do fim da carreira, aquilo se tornará um peso insuportável. Então outros poderão passar na frente dele e ganharem a corrida. Porque a Bíblia fala, tire todo o peso, todo o embaraço, tudo que está pesando, tudo que está realmente, que é aparentemente leve, porque você não está correndo. Mas quando você começa a correr, você precisa desvencilhar de todo o peso. E não só isso, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha, nós podemos assim pensar o pecado e olharmos externamente. Não, o pecado que habita em mim, disse Paulo, que se manifesta em três aspectos: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Isso tudo está dentro de nós. Soberba da vida, concupiscência dos olhos, querer possuir algo que não nos é lícito, concupiscência, ambicionar coisas que vemos, isso pode nos levar ao pecado. Que pecado é esse? Cobiça, concupiscência da carne. Queremos tomar das coisas para nós, também é um grande atrapalho, se eu não consigo realmente permitir que o Espírito Santo tenha domínio. Por isso a palavra de Deus deve mostrar para nós que devemos andar no Espírito e não na carne. E a soberba da vida, os planos que nós temos, né? Eu quero ser famoso, eu quero ser alguém realmente que seja respeitado, enfim, eu tenho muitos planos, eu tenho um planejamento, bom, eu vou trabalhar muito para mim ser rico, ter uma boa casa, uma piscina, tudo mais. Era o meu sonho quando eu era jovem, antes de me converter, era o meu sonho, o sonho de... E que sonho tão pequeno, né? Porque eu não sabia que Deus tinha algo tão grande para a minha vida. Hoje estou bem consciente disso. Então, quando você é jovem, a melhor coisa é você entregar-se ao Senhor, né? Para que seja o guia da tua mocidade. Porque Jeremias falou, olha, Israel não quis que eu fosse o guia da sua mocidade. O grande problema é que os jovens não gostam de ser guiados. Eles precisam de pastoreamento, mas eles não gostam. Estou falando por mim, porque hoje estou com 61 anos, mas quando eu era jovem, eu achava que sabia tudo, era mais inteligente e tudo mais. Então, pastoreamento é muito importante, ser pastoreado. Reconheça Jesus, o bom pastor. Então, senão nós temos muitos planejamentos na nossa cabeça e precisamos de equilíbrio. O jovem, por exemplo, não tem posicionamento com mordomia de dinheiro. Ele precisa ser pastoreado nessa área. Porque, para ele, o dinheiro é a felicidade da sua juventude. Então, ele quer aproveitar a vida. Ele não sabe o valor que Deus está dando para a questão do dinheiro. Então, são coisas que nós podemos nos esbarrar no meio da carreira e não prosseguir. Mas aqui, qual é a pessoa exemplar de quem nós vamos receber realmente o modelo exemplar para poder chegar e ser um vencedor? Verso 2 aí de Hebreus. Olhando para o vencedor. É o que está escrito aí? Se você tem um nome de vencedor, chama-se Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Olha, quantos de nós suporta a cruz? E quantos de nós rejeitamos a cruz? Quantos dos jovens, né, e dos mais velhos também, porque os mais velhos pensam, por que que esse pastor mais jovem que eu está querendo guiar minha vida com isso que está me aconselhando? Então, os velhos, ó, querem desrespeitar a ordem divina. Se Deus levanta um pastor novo ungido, eles vão querer questionar a questão da experiência, né? E é questionável, claro, algo lógico. Mas o Senhor faz coisas para trazer para nós a quebra da nossa soberba. E não pense que soberba existe só nas pessoas que a gente pensa que é soberbo. Pense uma coisa: se você ficar irritado com um soberbo, saiba que você é um deles. Porque um soberbo não suporta outro soberbo. Só um humilde suporta um soberbo. Mas o soberbo não suporta outro soberbo. Então, ele não gosta de concorrência. Então, não pode ter alguém mais soberbo que ele. Ele vai criticar aquele soberbo. Então, irmãos, que o Senhor realmente se revele gloriosamente em nós, né? Então, o Senhor vem para quebrar nossa soberba. Desprezando, Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta. Desprezou a afronta, não considerou a afronta. Olha, no meio da igreja, tem muitos irmãos feridos, sabe por quê? Porque eles foram afrontados, eles foram magoados, e não suportaram a cruz, não tomaram a cruz. E ficaram feridos, porque a cruz é exatamente um instrumento de cura. É exatamente um instrumento da cura. Aquele lenho que Moisés lança na água amarga, representava que a cruz foi lançada nas nossas vidas, que a nossa vida era uma água pura amarga. No mundo, quem me feria saía ferido. Mas hoje, nós somos filhos de Deus, temos a natureza de Deus. Então não há o revide. O Senhor disse: se alguém te ferir numa face, apresenta-lhe a outra face. Então é totalmente diferente. A natureza divina é um comportamento totalmente diferente, né? Então Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta. Imagine-se Jesus ali, saísse do propósito ali na cruz, quando eles estavam falando: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e a gente vai crer em você. Prove que você é Filho de Deus descendo da cruz. Era Satanás falando. Se ele descesse daquela cruz, nós desceríamos ao inferno, todos nós. Glória ao Senhor eternamente, aleluia. Porque o Senhor suportou a cruz e suportou a afronta, desprezou aquela afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Veja quanto maravilhoso é o amor de Cristo. Quando nós lemos em algum dos evangelistas, nós vemos algo diferente. Por exemplo, em Mateus, em Marcos e em Lucas, por exemplo, nós vemos que havia dois criminosos crucificados ao lado do Senhor Jesus, um à direita e outro à sua esquerda, e diz que os dois zombavam do Senhor Jesus, os dois. Mas quando foi passando o tempo na cruz, a um foi aberto os olhos. Quem era a pessoa que estava entre eles crucificado? E esse ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. E Jesus esqueceu a zombaria e disse: tu estarás comigo hoje no paraíso. Quantos de nós estamos dispostos a esquecer, a perdoar e dizer: hoje mesmo você vai almoçar comigo, tá bom, irmão? Hoje mesmo eu tenho um banquete para você. Hoje mesmo eu quero te convidar para tomar um café comigo. O Senhor tem nos ensinado. E aqui a posição do vencedor: e assentou-se à destra do trono de Deus. Vencedor, olhando para o vencedor, olhando para Jesus. Ninguém desanime, olhe para Jesus. Sirva a Jesus. Bendito seja Deus, quanto amor tem o Senhor, né? Que nessa pandemia nós temos visto, né, Deus trazendo o Bruno para sua família, a Jussara. Estamos assim realmente glorificando o Senhor, porque o Senhor é que vê os nossos corações. E há muitos que o Senhor quer agregar na sua casa, recolher suas ovelhas, porque haverá um só rebanho e um só pastor. É. Assentou-se à destra do trono de Deus porque foi vencedor. Venceu. E aqui é nos levado também dizer assim no verso 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Com que propósito nós devemos considerar o que Jesus fez? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Desânimo. Desânimo. quando nós deixamos de olhar para Jesus, desanimamos. Quando nós estamos na carreira, alguém estava contando a história de um filme que eu não sei, diz que é muito bom para ver, Carros de Fogo, não sei se é de um corredor. E esse corredor, ele estava perdendo as corridas, mas ele era um bom corredor, e ele estava perdendo as corridas. E daí contrataram um técnico para observar por que ele estava perdendo as corridas. Então esse técnico ficou observando as filmagens da sua corrida, ficou olhando várias vezes, e notou que na corrida, quando ele estava correndo, ele olhava para a esquerda para ver quem estava do lado dele, e corria, olhava para a direita para ver se alguém estava ultrapassando ele, e ele sempre perdia as corridas. Olhava para a esquerda, via o José, olhava para a direita, via o João. Então, puxa, né? Aí o técnico disse: você está perdendo porque você está olhando as pessoas à tua esquerda e o corredor à tua direita. Você tem que focar na meta e seguir em direção à meta, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Pois ele se tornou um grande vencedor. Por isso que a Bíblia diz: olhe para Jesus, considere o que Jesus fez, como ele correu. Para não desanimar, porque nós vamos ficando fraco quando olhamos para cá, olhamos para lá, vamos perdendo a velocidade. Quando nós éramos bem novos na fé, tínhamos uma velocidade tremenda, seguíamos, nós não nos importava se esse irmão aqui está com uma fraqueza, se esse do lado esquerdo está com outra fraqueza, eu não me importava, eu não ficava, né, criticando, como dizia o Edson do Rio de Janeiro, que quando chegou na reunião da igreja, novo convertido, todo mundo era santo para ele, até o cachorro que entrava lá era santo, então ele se guardava de criticar este ou criticar aquele, porque tinha olhos puros, simples. Então nossa carreira pode ser interrompida, prejudicada, e sendo levado a um desânimo. E aqui diz: ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Jesus resistiu até o sangue combatendo contra o pecado. Derramou seu sangue no Calvário. Se nós formos aduladores do pecado na nossa vida, vamos considerar na nossa vida, nós sucumbiremos na carreira, não chegaremos ao final. E também aqui eu quero mostrar algo que traz, se torna tão desanimador para quem está correndo. É o verso 12 até o 17 aí. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. E aqui, seguir a paz com todos. Essa é uma questão, seguir a paz com todos. Nós somos grandemente desanimados a não seguir com todos em paz. Seguindo a paz, você terá paz. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Verso 16: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Vamos ver o que levou Esaú a trocar a primogenitura. Em Gênesis 25, quero assim trazer essa palavra para que nós não desanimemos com nada, porque quando nós desanimamos, nós começamos a experimentar o manjar do mundo. Aqui, verso 24 do capítulo 25 de Gênesis, tem a história do nascimento, né, de gêmeos aqui. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, né? Aqui é a Rebeca, né, que está com esses filhos no ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Cabeludo, muito peludão, né? Imagine se ele fosse pegar favos de mel no tronco da árvore. Quantas abelhas estariam dentro desse pelo? Ele não seria picado pelas abelhas, mas carregaria todas em seu pelo. Então, Esaú é muito peludo, onde ele se esbarrava, ele agarrava. Então, é o protótipo de um crente que sempre está se encostando no mundo e o mundo pegando-se nele, né? E vamos ver a característica de Jacó, né? E depois saiu seu irmão agarrado, depois saiu o seu irmão agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Foi fácil agarrar, por certo agarrou nos cabelos do pé, né? No calcanhar se agarrou em Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Agora verso 27: cresceram os meninos e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples. Simples. O que ele fazia? Habitando em tendas. Quem ensinou isso a ele? Quem ensinou? Você pode ver em Hebreus 11, foi Abraão. Abraão andou em tendas com Isaac e Jacó, não com Esaú. Esaú não era simples para andar em tendas. Esaú queria palácios, tanto que se tornou uma pessoa considerando-se o cabeça de um reino, o reino dos Edomitas, o reino de Edom. Pertence a Esaú. E Jacó não fundou nenhum reino sobre a face da terra. Deus multiplicou a sua semente e se tornou o reino de Israel, mas esse reino pertencia a Deus. Porque Jacó era um varão simples, habitando em tendas. Todos que são simples na terra serão nobres no reino dos céus. Habitando em tendas, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Aí, Lá em Hebreus, essa palavra é muito frisada, cansado, tornar e levantar as mãos cansadas. Quando nós não perseveramos, estou cansado, hoje eu não vou na reunião, hoje estou esgotado, não dá para ir. Então são coisas que nós precisamos ver na prática, né, da nossa vida, o quanto nós facilmente desistimos quando estamos cansados. Cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Estou cansado. Agora, só para nós vermos o que nós fazemos quando estamos cansados, o que devemos fazer. Juízes 8, versículo 5. Depois de uma grande batalha, cansaço, exausto. Verso 4, Juízes 8, 4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados. O que está escrito aí na tua Bíblia? Cansados, mas ainda perseguindo, correndo, perseguindo a meta. Ele estava perseguindo um tal de Zalmuna, estava perseguindo alguém que zombou de Deus. Mas no nosso caso, estamos perseguindo a meta. Vamos encontrar Cristo. Vamos atingir a meta da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, sem desanimar, sem cansar. E se cansar, continue perseguindo a meta. Chegue diante de Deus. Quando você chega diante do Senhor: estou cansado, Senhor. E o Senhor vai dizer para você: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao cansado: eu sou aquele que multiplica as forças ao cansado e ao que não tem nenhum vigor. Está lá em Isaías, né? 40 ou 50, não sei. Cansado. Continuando aqui em Gênesis 8, 25, 29, a segunda parte. Estou cansado, disse Esaú, por isso se chamou seu nome Edom. Edom. Esaú é porque ele era peludo. Edom é porque ele é um homem cansado. Cansado. Por isso se chamou Edom. Edom significa cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Desânimo profundo. Depressão. Estou a ponto de morrer. Desânimo profundo. E para que me servirá logo a primogenitura? Eu estou a ponto de morrer. Já fiz de tudo pelos irmãos. Agora não quero saber mais. Vou morrer. Estou a ponto de morrer. Estou cansado. Este é um desânimo profundo que nós devemos nos livrar no meio da carreira. Para ser vencedor, nós nunca podemos entrar na pista de corrida desanimado. Vocês lembram que o Brasil queria ganhar a Copa do Mundo de 98, né? E o que aconteceu com o melhor jogador do time do Brasil? Teve uma convulsão à noite e de manhã ele estava com medo de jogar, estava desanimado extremamente, e o Brasil levou uma lavada e perdeu a Copa. Nunca devemos entrar na carreira espiritual pensando que não vamos alcançar a meta, que não vamos vencer. Nós temos que entrar para vencer. Ao que vencer, eu darei isto, isto, isto e isto, 7 vezes. Jacó daí, né, conhecendo o valor dessa bênção da primogenitura, disse: vende-me a primogenitura. E disse Esaú, verso 32, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Desprezou o quê? Desprezou a bênção celestial. O desânimo pode levar você a... eu estou indo e nunca sou transformado, não mudo nunca, estou sempre com o mesmo problema. Não importa. Você está perseguindo uma meta, não para você, não é uma meta legalista, não é você que vai ser perfeito para vencer. Pelo contrário, você vai chegar diante de Cristo: Senhor, eu não tenho capacidade para vencer, eu sou um mortal, eu sou uma pessoa derrotada, mas eu sei que se tu me atraíres os olhos, eu chegarei na meta. O importante não é correr tão depressa ou se esforçar para ser uma pessoa melhor. O importante é chegar ao final da carreira. É isto. Porque muitos que você vê que são fortes demais, e você pensa: esse vai chegar e eu não vou, então nem vou correr. Não, vai com paciência, porque a palavra em Hebreus lá diz: correi com paciência. Corra com paciência, mesmo fraco, continue perseguindo. Vai devagar, vai, vai, não tire os olhos de Jesus, porque a questão não é a fraqueza nem a fortaleza, a questão é de quem consegue pôr melhor os olhos em Jesus. Aí passou lá o espiritualzão, li 500 vezes a Bíblia e tal, né? 500 vezes a Bíblia, correndo, correndo. E você: puxa, não li nem meia página da Bíblia, eu não vou ganhar. Mas você vai confessando a tua fraqueza, pedindo misericórdia a Deus, e vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. De repente o espiritualzão chega na boca da porta, está dormindo, você entra. Não olhamos as pessoas, olhemos Jesus. Jesus foi com aquela cruz pesada. Um dia o Aniceto pregou essa mensagem na formatura do Altair. Determinação de Jesus. Pôs aquela cruz pesada no seu ombro, foi caminhando em direção ao Calvário. Tombou, levantou e chegou e pôs-se à disposição do Pai em sacrifício por nossas vidas. Cumpriu a meta, chegou ao final da sua carreira neste mundo. Estamos nesta carreira agora que Jesus deixou para nós. Continuando aqui em Gênesis, né? Estou a ponto de morrer, disse Esaú. Para que me servirá logo a primogenitura? Se falam para você assim: olha, se você tomar a cruz, você vai herdar o reino de Deus. Para que me serve o reino? Estou tão desanimado, né? Para que me serve? Ah, deixa, você quer o reino? Tá. Pega a minha coroa, tá. Desanima. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. O primogênito é o que nasce primeiro, tem direitos perante Deus. Como Jesus é o Filho único de Deus, o que Deus fez? Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o nosso direito de primogenitura. É comungar com Cristo em todos os aspectos. Comungar com a sua cruz hoje, com os seus sofrimentos hoje, com o seu reino amanhã e com a eternidade depois de amanhã, na glória do Filho de Deus. Então, vendeu sua primogenitura. Por quê? A primogenitura significa que você se identificou com o primogênito. Esse é nosso direito. Cristo projetou a imagem do primogênito em nós. Então temos a mesma herança que ele tem. Maravilha! Agora verso 34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi, virou as costas. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O desânimo, a fraqueza. Ai, não consigo levantar mais as mãos, nem para louvar. Ai, não consigo mais orar. Mais um pouquinho de tempo, que há de vir, virá. Não tardará. Persevere. Não desista. Amém? Que o Senhor seja glorificado, né? Amém. Curva a tua cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Essa palavra de encorajamento, né? Diga, Senhor Jesus, eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem e poderá me introduzir, Senhor, conforme falaste que introduziria aquele povo na terra prometida. Senhor, introduza os irmãos pelo poder que há em ti. Senhor, nós estamos diante de ti, que o Senhor realmente é o grande autor e consumador da fé, capacitando-nos na fé para avançar, para crescer em direção à meta, Senhor. E por fim, o Senhor nos fará triunfar, ó Senhor, por meio de Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém, irmão. Se você, né, se você quer realmente, se sente, eu estou realmente tropeçando, estou com os joelhos desconjuntados, minhas mãos já estão cansadas, não posso mais pegar na espada e lutar, né? Se você realmente quer reconhecer assim, Senhor, eu realmente tenho essa fraqueza, estou precisando da graça de Deus, vem aqui na frente, separadamente uns dos outros, e vamos orar em nome do Senhor Jesus por tua vida. Talvez você precise disso. Então quero lançar essa oportunidade para você, né, que tem lutado tanto, mas agora o Senhor quer dispensar sobre você a graça que realmente nós necessitamos nesse tempo presente. Amém? Aqui tem irmãos que podem orar por você e o Senhor. Nós vamos só tocar na tua cabeça para que o Senhor realmente, isto que signifique a mão de Deus vindo sobre você, né? Amém? Você pode receber essa graça de Deus hoje, né? Pelo poder do Espírito Santo. algo que realmente precisamos, né? Amém, Senhor.